could have circled back.
Vou falar em pé. Pediria já que fosse nos slides, mais lá para o final. Eu queria aproveitar até a presença, primeiro agradecer a BMS pelo convite, a pessoa do Dr. Gabriel, agradecer aqui o Dr. Messias também, que se deslocou aqui para discutir um pouco sobre esse tema. E aproveitar a presença até do deputado João Matos aqui, que trabalhou muito a respeito disso, porque as instituições, em 2007, várias delas fizeram o financiamento da sua dívida tributária baseado na lei 11.552, que era uma alteração feita na lei do FIES. Curiosamente, essa lei estabelecia uma trava para o futuro, que eu confesso que eu nunca tinha visto numa legislação. Ela dizia o seguinte, que a instituição, enquanto não liquidasse aquele débito, não poderia fazer qualquer outro tipo de financiamento ou parcelamento. Quando veio o refis da crise, várias instituições fizeram o quê? O parcelamento com base no refis da crise. A Receita Federal demorou 2 anos para consolidar os débitos até então. Depois de 2 anos, a escola descobriu que ela não poderia participar do refis e várias das instituições ficaram naquela oportunidade sem CND. O que foi motivo exatamente de termos diversas reuniões na Receita Federal e naquela oportunidade descobrimos que tinha um grupo de trabalho com a Casa Civil, com o MEC, Receita Federal, para tratar desse assunto. Então, tem um outro problema que antecede a essa questão, que quando aqui foi colocado, quer dizer, que as escolas hoje têm um montante de débito de 17 bilhões, tem uma questão que tem uma origem do passado, logo quando as instituições aderiram para o UNE. Quando elas aderiram para o UNE, principalmente as entidades filantrópicas, elas entraram numa condição de um restabelecimento dos seus certificados. Acontece que o restabelecimento dos certificados da grande maioria dessas entidades acabaram não ocorrendo, que na verdade era fruto de um processo de acordo que deu origem até ao programa Universidades para Todos. Então esse é um embaraço que existe e que precisa ser retomado para uma solução do restabelecimento desses certificados que deu origem a esse endividamento brutal. Então, essas duas preliminares eu acho que são importantes para marcar essa questão. Do ponto de vista da técnica da legislação, sem dúvida ela foi bem feita, sobretudo no sentido de proteger o Estado, porque o objetivo é a recuperação dos créditos. Entretanto, tem algumas questões que a gente precisa fazer uma abordagem e, ao mesmo tempo, procurar não só entender a lei, mas principalmente das instituições tomarem uma decisão com base não só na questão que é do endividamento tributário. Pelo seguinte, se é um programa de recuperação, a recuperação não engloba exclusivamente o pagamento de tributo, mas todo o endividamento existente na instituição, inclusive das contingências exigidas ou as possíveis. Porque, na realidade, o equilíbrio financeiro da instituição, ela está baseado, inclusive, nesse sentido. Então, o programa de recuperação, ele tem uma abordagem bastante ampla em relação a isso. Pode seguir adiante, por favor? Eu não vou repetir o que foi dito em algumas coisas. Pode seguir, lá embaixo. Mas gostaria de... Pode seguir. Pode ir. Vamos lá. Oi. Tem aqui, né? Tudo bem, verdade. Em primeiro lugar, vamos colocar aqui as questões das reflexões a respeito do problema de CND. Uma instituição sem CND, ele tem problema de aspectos regulatórios, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, que na realidade está dispensado da CND para efeito de recredenciamento por decisão judicial, mas tem problema na liberação em relação a recursos de convênios com o poder público, liberação de recursos do BNDES, E tem uma questão fundamental, que é a recompra do FIES. A instituição que está no FIES hoje e que não tem CND, ela não consegue fazer a recompra. E a própria manutenção do ProUni. Certo? A lei estabeleceu também uma prorrogação em relação à CND, que vai até setembro deste ano. Isso resolve aquelas instituições que estavam sem CND em julho, fizeram a renovação do programa e está solucionado, mas lembrando que isso vale exclusivamente até setembro. A questão dos grupos estrangeiros acabou sendo vetada pela Dilma, e se a recuperação em relação à instituição, faz sentido realmente os grupos estrangeiros também ter acesso. Todo o programa, assim como o ProUni e o FIES, ele está atrelado aos indicadores de qualidade. Aonde está a preocupação em relação a isso? O CPC, o IGC serão considerados para efeito de manutenção desse programa? Uma instituição que, eventualmente, no ano que vem, tiver um IGC negativo, automaticamente estaria descredenciada ou não? Essa é uma outra questão. A questão da autonomia universitária, ela é importante, porque, no fundo, o que acontece? O programa estabelece que, para a universidade, para o centro universitário, há necessidade da instituição pedir autorização para expansão de vagas, para aumento de vagas, e etc. Ou seja, há toda uma submissão ao MEC para efeito da sua expansão. Eu diria até que uma instituição que queira fazer o pedido de recuperação judicial, eu não teria dúvida que iria encaminhar, inclusive, um PDI já vendo toda a sua necessidade de expansão, porque se ela não se expandir, ela não aumentar a sua oferta de vagas, ela vai ter problema no seu equilíbrio financeiro e orçamentário da instituição, certo? Outra questão é o seguinte, todas as operações societárias, elas deverão também ser submetidas ao Ministério da Educação. O que importa dizer que não basta simplesmente uma instituição entrar com a recuperação objetivando depois de uma futura venda, mas porque ela vai ter que naturalmente submeter ao Ministério da Educação. O artigo 20 é um artigo extremamente importante, já foi colocado aqui, mas é importante ressaltar. Na realidade, um programa que vincula um processo todo de refinanciamento, e como foi dito, é verdade, não tem nada a ver com FIES, não tem nada a ver com REFIS, não tem nada a ver com PAEX, e mais ainda, a instituição tem que analisar o perfil desses programas. Por exemplo, o primeiro REFIS foi o melhor REFIS que teve até hoje. É 1.2 sobre a receita. Não tinha vinculação de tempo, mas sim de pagamento de 1.2 sobre a receita. Migrar esse parcelamento, talvez, para esse programa, não interessa. Então, precisa fazer uma avaliação do perfil desses programas, sob o risco de migrar um programa que é melhor para um programa que é pior. Por outro lado, o que a lei estabelece, que esse programa, à medida em que a instituição não venha a observar ou não venha a pagar, ela perde o seu credenciamento da instituição, ela é descredenciada. É óbvio que o descredenciamento não pode ser um processo automático, tem que ter um processo de abertura de um processo administrativo, ampla defesa, etc. e tal, mas, evidentemente, há um risco em relação a isto. E tem uma questão que as instituições precisam também refletir. Como, para entrar no ProUni, para entrar no ProUniES, tem que dar a bolsa integral. Além da bolsa integral, tem que ter o FIES sem limite. O que significa dizer que a instituição, o FNDE, tem que ter um funcionamento exemplar no aspecto da recompra, sob o risco de ele não ter o recurso para pagar o tributo. Por consequência, fica sem CND. Ficando sem CND, aí começa todo um outro risco em relação à instituição. Porque ele passa a ser de forma ilimitada. Realmente, no limite, pode acontecer isso. Você não tem mensalidade escolar para receber. Você tem o ProUni, depois o aluno do ProIES, depois tem o aluno do FIES, que você tem a recompra, excedendo o valor a pagar. Outra questão importante é o seguinte: há necessidade também de ter a previsão de um cenário que não contemple a possibilidade de preenchimento total de vagas. Porque, na realidade, o que se está financiando é 90%, 10% em moeda corrente. Mas vamos imaginar que, naquele ano, você ingressa no programa e, de repente, você consegue o preenchimento de 50% das vagas. O que significa dizer que você deixa de pagar os 50%, porque você fez a oferta de bolsa de estudo, mas vai ter que pagar 50% em dinheiro. Então, essa também é uma questão que precisa ser analisada pelas instituições de ensino, certo? Veja que está aqui, ó, a vinculação do PROERA adesão ao FIES, ProUni e o FGEDUC. Talvez nem todos estejam no FGEDUC, mas o FGEDUC é a forma de eliminar efetivamente o fiador. E isso dá um acesso mais tranquilo em relação ao aluno. Mas esses três critérios tem que ficar bastante previsto na análise, inclusive, do projeto de recuperação da instituição, certo? Ontem até eu conversava isso com o Dr. Messias, numa audiência que teve com o fórum, a respeito da questão da base do aluno hoje do ProUni. Vários cursos já não preenchem hoje vagas do ProUni. O que significa dizer que, se não tiver alteração dos critérios, ou seja, aumentar o estoque de alunos para acesso, o que vai acontecer é o seguinte: as instituições não vão conseguir ter um aluno suficiente, mas, em função do que estabelece ainda a Lei 12.341/2011, que proporcionalizou a isenção fiscal, pode acontecer da instituição que hoje não paga nada de imposto porque ela preenche as vagas, ela pode não preencher todas as vagas, e se ela estiver no limite do equilíbrio em função da isenção fiscal, ela começa a ter problemas também de desequilíbrio e não pagamento fiscal. Eu acho que essa é uma questão fundamental para o sucesso, inclusive, desse programa. Tem que aumentar a base de alunos, seja pela pontuação do Enem, seja pela questão do critério de renda per capita, ou até de alunos que estudarem escola privada gratuitamente e que hoje têm os mesmos critérios de carência. Esse é um dado importante para aumentar o estoque de aluno. Porque, se não aumentar o estoque de aluno, vai ter problema dos dois lados. A escola para pagar, e hoje aquela que não paga, porque tem uma isenção completa, ela vai ter uma isenção parcial, certo? Importante ressaltar que a bolsa do ProUni, ela não se confunde com o PROIES, são duas coisas diferentes. A escola tem que obedecer os critérios que estão lá no ProUni. Além disso, ela tem que conceder mais ainda a bolsa. Uma instituição, por exemplo, filantrópica, além das 20% da gratuidade, ainda tem ainda as bolsas que são destinadas para efeito de pagamento do endividamento. Certo? Outra questão que foi colocada, a presidenta vetou, inclusive, são as instituições que estão no sistema, que não estão no sistema federal de educação. Isso é muito próprio do sistema de Santa Catarina, que está no sistema estadual. Quando originalmente a lei foi encaminhada ao Congresso, na realidade essas instituições teriam direito ao PROIES. Então foi estabelecido, já com a promulgação da lei, que essas instituições terão prazo até 31 de dezembro para migrarem para o sistema estadual, para federal, e nesse sentido elas terão acesso à possibilidade do PROIES. Deve ter situações, salvo engano, também no Rio Grande do Sul. Minas Gerais já foi resolvida essa questão, porque as 32 fundações migraram para o sistema federal de educação, certo? Aqui tem uma agenda, que na realidade são uma agenda de prazos, certo? Que nós vamos deixar aqui, não vamos precisar, está aí, mas é uma agenda para facilitar aquelas instituições que eventualmente vão entrar. Mas aqui tem algumas recomendações que eu acho importantes. Primeiro é o seguinte: isso é coisa muito de advogado. Sempre quando você lê uma lei, você procura saber qual é o espírito, qual é o objetivo dela. Como já foi dito aqui, tem objetivos muito claros, que são objetivos principalmente de recuperar mesmo crédito tributário, certo? A outra questão é o seguinte, a migração de programas de parcelamento. Vale, a gente tem que fazer um estudo do perfil de cada endividamento que tem, ao mesmo tempo dos parcelamentos existentes. E com base nisso, verificar se compensa ou não migrar para o PROIES. Pode ser que você mantenha o refis, outros não. Então, isso que precisa ser analisado. Como foi dito aqui, existem ainda regulamentações a serem feitas com base na lei. Eu, particularmente, quando li a lei, doutor Messias, o meu entendimento foi de que, para entrar no PROIES, tem que dar a bolsa integral para efeitos do ProUni. O PROIES poderia ser dado integral ou parcial, né? O que até talvez facilitaria para o preenchimento de vagas, né? O senhor está dizendo que a interpretação é diferente. Como vai ter uma regulamentação nesse sentido, é importante para ter a clareza do estoque e da oferta de bolsas de estudos que tem por aí, certo? Outra questão é o seguinte, o programa é destinado a estudantes que têm grave problema econômico e financeiro. Nós tivemos um seminário no semestre e vimos algumas escolas pequenas que não estão enquadradas, embora o problema para elas seja grave. Como foi dito aqui, era 2.800, mudou para 1.500, ou seja, tem que dividir a dívida tributária pelo número de alunos matriculados. Mas, por exemplo, uma instituição que tenha 2.000 alunos e deva 1.500 alunos e deve 2 milhões, ela está em situação grave, mas ela não comporta a caracterização que está na lei, porque ela tem uma dívida média de R$ 1.300. Certo? E essas instituições vão ter que encontrar um caminho, e o BNDES está sendo discutido no grupo de trabalho nesse sentido, porque o problema é grave. Porque, na verdade, a lei deveria condicionar o valor de R$ 1.500 ou o comprometimento da receita até um nível de percentual, que pegariam duas situações, inclusive situações pequenas. Certo? Bom, já falei aqui da questão da obrigatoriedade da IESA aderir ao ProUni. Caso a instituição não preencha as vagas do PROIES, terá que pagar em moeda corrente. Então, ou seja, é uma questão que precisa ser observada para as instituições. Nos cursos de avaliação negativa, não poderá oferecer vagas. Veja o que acontece. Se no ciclo de avaliação do ano que vem, 50% dos cursos tiverem problema de avaliação negativa, significa que ela vai ter perda de oferta de vagas nesses cursos. O que implica dizer que a instituição vai ter que fazer todo um trabalho no sentido da sua regulação, da sua avaliação, para ter conceitos positivos e não ter prejuízo na oferta de vagas. Certo? O plano de recuperação deve ser muito bem elaborado, considerando a capacidade de autofinanciamento e considerar todo o endividamento. Quando eu falo endividamento, é toda origem. A escola não tem só dívida tributária, como diz, ele pode ter dívida relacionada ao fundo de garantia, pode ter dívida trabalhista, e esse plano tem que contemplar isso. Vamos imaginar uma instituição que tenha lá um X de professores com reclamação trabalhista, é o momento de rediscutir essas reclamações, talvez unificar essas ações trabalhistas e ter um plano de pagamento futuro. Mesmo em relação às contingências. Até porque, veja, vai ter uma auditoria por trás disso que vai ter que referendar e vai, inclusive nas ações, vai ter que dizer se a ação ela tem uma perda remota, não tem a perda remota. Então, ou seja, a análise disso é uma análise que tem que ser muito bem feita pelas instituições, certo? Lembrando, não esquecer das contingências. Contingência é aquilo que não é dívida, mas pode virar dívida no futuro. Como é um programa de 15 anos, né? Como diz o Gabriel, o que vai acontecer daqui a 15 anos? Né? É difícil. Então, ou seja, há necessidade da instituição tratar desse assunto. A moratória, ela tem um ano de moratória à instituição. O que importa dizer, e isso é interessante, são duas questões importantes. Tem a moratória e tem o ingresso do aluno da escola no PROIES. Ela vai começando a oferecer menos vagas, e, ao mesmo tempo, ela tem um ano de moratória. Eu coloquei um termo aqui, é o colchão da instituição. Esse colchão precisa ser considerado para o quê? Para o pagamento de uma série de dívidas. Ah, e aí precisa ver não só o colchão, né? Se o cobertor é o suficiente também, né? O plano de recuperação deve considerar aspectos regulatórios, acadêmicos, financeiros, econômicos, jurídicos, judiciais e contábeis. O PROIES não tem, como já foi, o mesmo modelo do REFIS, certo? A instituição deve considerar a possibilidade de não preencher a vaga, e aí tem uma questão de uma roda viva. Se ela não preenche as vagas, ela não consegue pagar o tributo, ela não tem CND. Se a instituição não tem CND e está com FIES ilimitado, ela não consegue fazer a recompra. Veja que é uma amarração completa em relação a isso, certo? Outra questão importante, e até o Pedro Uxo, que foi o relator do projeto, nós conversamos bastante sobre isso, mas não teve, e a presidenta, inclusive, vetou. O endividamento, ele sobe pela taxa de Selic e juros. Ele vai subir pelo elevador. Entretanto, as mensalidades normalmente sobem pela escada, porque é o INPC. Então, esse dado é importante, principalmente na precificação das anuidades escolares. A instituição que hoje ficar congelando o valor por muito tempo, ela vai ter um aumento de pagamento pelo desequilíbrio que precisa dar. Então, é um momento, inclusive, de ter a fixação coerente do valor das anuidades escolares, certo? Esse slide está aí, eu coloquei alguns outros enfoques além do que foi posto aqui, e como o Dr. Messias colocou, acho que o importante é o debate e discutir as eventuais dúvidas nesse processo. Muito obrigado.
Nós vamos dar 15 minutos para o coffee break.